a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 3 de maio. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 31 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O Irão diz que não renegocia acordo nuclear. Em mais um sinal de desanuviamento, a Coreia do Norte prestes a libertar cidadãos americanos. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o governo anuncia novas rádios privadas.
Em breve serão anunciadas mais cerca de 15 novas rádios privadas em todo o país, e até no momento, agora uma experiência mais ao sul.
Mas há quem diga que isso não significa mais liberdade de expressão. Nós temos a reação. Em Malanje, centenas de professores sem salários porque o Ministério das Finanças diz não estarem nos seus ficheiros. E no Coanza Sul, trabalhadores de uma clínica privada sem salários há vários meses.
Nós ganhamos 37 mil kwanzas. E 37 mil kwanzas veio em quatro meses, só vem um salário. Assim nós não temos harmonia como trabalhar.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou hoje que Teherão não vai renegociar o acordo nuclear de 2015 com potências mundiais. A declaração foi feita dias antes da data marcada pelo presidente Donald Trump para se decidir se os Estados Unidos vão permanecer no acordo. O presidente americano tem afirmado que irá retirar do acordo se não forem introduzidas emendas, incluindo uma proposta para limitar o programa de mísseis balísticos iraniano que Teherão tem mantido como medida dissuasora. Entretanto, um conselheiro para a política externa do Ayatollah Ali Khamenei disse que o Irão se retirará do acordo no caso de Trump concretizar a ameaça de retirar os Estados Unidos do mesmo. Entidades oficiais americanas disseram hoje que a Coreia do Norte está prestes a libertar 3 cidadãos americanos. Rudy Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque e agora membro da equipa de advogados do presidente Donald Trump, disse que os americanos poderão ser libertados ainda hoje. Num tweet, o próprio presidente Trump indicou esperarem-se desenvolvimentos sobre esta questão em breve. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, disse que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, reafirmou que está empenhado em desnuclearizar a Península Coreana. Wang manteve um encontro com o líder norte-coreano em Pyongyang, na primeira visita de um ministro dos Negócios Estrangeiros chinês à Coreia do Norte nos últimos 7 anos. O presidente americano Donald Trump confirmou esta quinta-feira ter reembolsado o seu advogado pessoal, Michael Cohen, de $130 mil que ele pagou à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, isto semanas antes das eleições de 2016, como parte de um acordo entre as partes. Em vários tweets divulgados nas primeiras horas de hoje, Trump afastou a ideia de que o dinheiro usado para os pagamentos teria tido origem em contribuições para a campanha eleitoral, o que seria uma violação da lei eleitoral. Antes, ele tinha negado ter pago ao advogado Michael Cohen, dizendo desconhecer qualquer acordo. Donald Trump negou, no entanto, um encontro sexual com Stormy Daniels e sustenta agora que o acordo só foi feito para evitar que fossem feitas acusações falsas e extorsionistas por parte da atriz sobre uma suposta ligação sexual entre os dois. E pelo menos 78 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em tempestades de poeira e chuva no norte e oeste da China. As tempestades atingiram os estados de Uttar Pradesh e Rajasthan, provocando também cortes nos fornecimentos de eletricidade e nas comunicações. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Quantum Global, a companhia do suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, acusou hoje a administração do Fundo Soberano de Angola de estar a destruir o valor dos seus próprios investimentos com os processos legais em curso. O comunicado surge no meio de investigações a serem efetuadas nas Maurícias e em Inglaterra, onde contas bancárias relacionadas com aquela companhia foram congeladas, aparentemente a pedido das autoridades angolanas. A Quantum Global disse que gera 3 mil milhões de dólares em 7 fundos de capitais privados, baseados nas Ilhas Maurícias, e que todos os investimentos e pagamentos foram auditados de acordo com as normas internacionais. A companhia disse que forneceu sempre ao Fundo Soberano de Angola, que então estava sob a direção do filho do antigo presidente, Filomeno dos Santos, que forneceu sempre, como dizíamos, relatórios sobre os investimentos e declarações auditadas. Ao continuar a recorrer aos procedimentos legais nas Ilhas Maurícias e no Reino Unido, o Fundo Soberano de Angola está a destruir o valor dos seus próprios investimentos, diz o comunicado, que acrescenta que a companhia vai continuar a defender a sua reputação através de ações jurídicas nas Maurícias e no Reino Unido. Contudo, acrescenta, e citamos, esperar resolver esta disputa contratual de maneira profissional. O ministro da Comunicação Social de Angola, João Mel, anunciou a autorização para a abertura de várias rádios privadas através do país. O anúncio foi feito em Luanda, onde, contudo, Alexandre Neto Salombe, o presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Angola, criticou a falta de rádios comunitárias no país. Coque Mukuta.
Para o jornalista angolano e presidente do MISA Angola, Alexandre Neto Salombe, a abertura de mais rádios privadas não significa avanços na liberdade de imprensa, nem pluralidade na opinião. Salombe diz ser uma vergonha em toda a África Austral, Angola ser o único país sem uma rádio comunitária.
Nós esperávamos que houvesse a regulamentação da lei de imprensa e não uma formulação de uma nova lei. O que aconteceu é que nós tivemos uma nova lei de imprensa e não propriamente a regulamentação da lei número 7/06. E é o que aconteceu. Portanto, esperamos que o Executivo, nesta fase das esperanças, não é? Possa efetivamente comatar esta lacuna, que é vergonhosa, porque no quadro da região, Angola é eventualmente o país da SADC que não tem rádio comunitária.
Entretanto, o ministro da Comunicação Social, sem responder à crítica, anunciou esta quinta-feira na conferência promovida pelo Ministério da Comunicação Social para assinalar mais um dia de liberdade de imprensa a abertura de mais 15 rádios privadas em todo o país.
O Ministério está ainda a reavaliar, por causa da mudança de governo, está a reavaliar uma série de processos pedidos de abertura de novas rádios, etc. Alguns já foram finalizados. Posso confirmar aqui que em breve serão anunciadas mais cerca de 15 novas rádios privadas em todo o país, não apenas em Luanda, né? Mas em várias províncias do país, até no Cunene, que é a nossa província mais ao sul, né? E, portanto, o Estado fará tudo o que for possível para fomentar e ajudar o desenvolvimento da imprensa privada.
Melo não mencionou os donos nem os critérios da aceitação destes órgãos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos para o Kwanza Sul, onde trabalhadores de uma clínica privada, o Clinic Group, estão sem salários há vários meses. O Fernando Caetano foi ouvir os trabalhadores e a direção da empresa. Fernando.
Os trabalhadores é Pinto Lima, Isaías Augusto Patrício, médico, Justina Avontade e Cláudia Moutinho, dizem não saber qual a intenção da administração, uma vez que a empresa arrecada fundos todos os dias úteis.
Estamos há 4 meses sem salários. Sim, trabalhadores, fazemos a nossa parte, cumprimos com as nossas obrigações, trabalhamos dia e noite, damos o nosso melhor, na esperança de recebermos o nosso salário. Mas, entretanto, repetidas vezes, por vias pacíficas, tentamos negociar com a direção. Esta mostrou-se indisponível e, quando forçada a conversar connosco, nem sempre dá tempo suficiente. Somos mais de 23 trabalhadores.
Nessa altura, eu pessoalmente já estou há 3 meses sem salário. 3 meses sem salário e a direção da empresa não diz absolutamente nada. Nessa altura, então, nós estamos a recorrer, procurar as pessoas de direito na possibilidade de nos ajudarem, porque somos chefe de família. Sem valor, não conseguimos liderar as nossas famílias, visto que o dinheiro é a base de tudo na vida.
Justina à vontade. 4 meses a caminho de fundo. Desde o momento que eles abriram a clínica, temos que ter um fundo para pagar os nossos salários, porque nós somos chefe de família, nós temos famílias para sustentar.
O nosso chefe está tendo a ousadia de dizer que o trabalhador que faz noite não tem direito de subsídio. Ele diz que o subsídio não é obrigatório. Nós, os recepcionistas, ganhamos 37 mil kwanzas. E 37 mil kwanzas vem em quatro meses, só vem um salário. Eu não consigo usufruir do meu salário. Assim nós não temos harmonia como trabalhar.
Para responder ao clamor dos trabalhadores, tivemos que usar o telemóvel para contactar o administrador da Clinic Group, Joaquim Vicente, que por sinal reside em Luanda, que de pronto respondeu o seguinte.
Os atrasos salariais nunca ultrapassaram os 4 meses. E essa situação eles conhecem. Eles sabem por que isso acontece. Já reunimos com eles várias vezes. Inclusive até já recorreram ao Inspeção Geral do Trabalho e já fomos para lá também prestar esclarecimentos. E todos eles estão por dentro. Nós estamos numa empresa que é uma empresa que vive dos seus recursos. E quem faz a receita são eles próprios. Neste momento a empresa está com pouco fluxo de caixa, não tem caixa para fazer face às suas despesas, com os salários, despesas operacionais, eles sabem disso. Então o que nós temos a fazer e encorajar os trabalhadores é aumentar cada vez mais as áreas em funcionamento, de forma que melhoremos o fluxo de caixa, para a partir daí conseguirmos pagar de forma regular os salários. E nesse ambiente que estamos a viver agora, é para quem é que não sabe. Que no vale, ambiente económico e que as empresas operam ao nível do país. Nós tínhamos a ideia de despedir uma parte dos funcionários, dispensar temporariamente, para evitar esse atraso até acertar os salários. Mas não o fizemos porque estávamos também com o receio de lançar o pessoal para o desemprego, porque iríamos criar desemprego também.
De recordar que a Clínica de Porto Ambuim é apenas uma filial da Clínica Grupo, que por sua vez faz parte da empresa Medigroup, sediadas na capital do país, Luanda. A do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Continuamos a falar desta questão da falta de pagamentos de salários agora em Malanje, onde mais de 600 professores não recebem. O Ministério das Finanças diz que não constam das suas listas. Isaías Soares.
O município de Cangandala, com mais de 200 professores, encabeça a lista dos afetados, secundado por Calandula, Malanje e Cunda de Abase.
608 professores foram suspensos de seus salários. Esses professores constam, sobretudo, uma maioria dos professores do município de Cangandala, com 247 professores suspensos de salário. Também tomamos conhecimento que o município de Calandula, uma boa parte deles também foram suspensos. Do mesmo jeito que o município sede tem alguns afetos à mesma situação, inclusive o município de Cunda de Abase.
Neste último, o diretor municipal da educação foi obrigado a deslocar-se aos centros escolares de áreas de difícil acesso por estrada para recolher dados e imagens, incluindo de professores doentes, que foram encaminhados à Direção Provincial da Educação para o devido tratamento. Em 2016, foi realizado em Angola um cadastramento de todos os funcionários em que foram coletados vários documentos que comprovam a existência do mesmo, dos quais os do setor da educação, o que deixa interrogações ao secretário-geral provincial do SIMPROF.
Deixa-nos de dúvida por que razão o Ministério das Finanças tem vindo a agir de má fé no sentido de colocar os professores em risco, tendo em conta a situação financeira e econômica que os professores vivem nesta altura. De qualquer modo, as finanças alegam que os professores não têm processos dentro do seu ministério, o que paradoxo para nós. nós, porque sabemos que os processos dos professores devem estar nos recursos humanos, das direções provinciais e direções municipais e das escolas onde são afetos desses professores. Leva a crer que o Ministério das Finanças também não está seguro no trabalho que se realizou em 2016.
Secretário-Geral Provincial do Simprof Malães, Graça Manuel, Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O novo diretor do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, o subcomissário Almerindo Almeida, admitiu hoje que o assassinato de dois empresários chineses possa ter sido feito com armas contrabandeadas das forças de segurança. Almerindo Almeida falava no dia da sua apresentação à corporação, o que foi feito hoje. João Marcos.
Uma semana após a morte de empresários que se dedicavam à transformação da madeira, no Alto Catumbela, município da Ganda, o diretor do SIC Benguela reforça o apelo à luta contra um mercado que diz ser apetecível para os homens do crime, independentemente da nacionalidade.
É lamentável e perplexo sabermos que estrangeiros fazem uso de armas de fogo. O mercado negro facilita a proliferação de armas de fogo, permite a pertença de vários cidadãos, sejam eles nacionais ou estrangeiros. É nossa missão continuar a combater esse tipo de crime. Pode sair da polícia, como das forças armadas, como das forças de segurança privada, que são os órgãos em que proliferam as armas.
Em reação ao pronunciamento do Almerindo de Almeida, o analista político José Cabral Sand admite vários cenários dentro de um comércio quase liberalizado.
Se eventualmente as pistolas foram do tipo AKM ou pistolas do tipo Makarov, só tem uma proveniência, que é o Exército ou a Polícia Nacional. Mas também pode acontecer o caso de indivíduos que na guerra pós-eleitoral e outros que ao longo dessas guerras todas foram adquirindo essas armas no âmbito daquilo que se chama resistência popular generalizada. Mas esses normalmente não vendem as armas, mantêm-nas guardadas para qualquer eventualidade.
De dentro para fora, Cabral Sand olha para a China, o país dos empresários mortos a tiro, e para o vizinho Congo Democrático, com o qual Angola partilha uma vasta fronteira.
É uma porta aberta para a aquisição desse tipo de armas. Não nos esqueçamos que a República Democrática do Congo está em conflito. As zonas diamantíferas são autênticos Texas. E então, o angolano tem sempre aquela capacidade de sobreviver de acordo com o momento.
Na Ganda, conforme apurou a Voz da América, a situação voltou à normalidade, com o chamado garimpo da madeira na ordem do dia, envolvendo centenas de chineses. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 1195, 3630, 17655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio PGDP, a Rádio Capital. Mais tarde, vamos ter connosco a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintxanoco. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, estão na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se ouvinte tiver uma notícia para nos mandar, uma informação que queira partilhar connosco, uma foto ou um vídeo, ou mesmo uma sugestão ou uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o ativista Nuno Álvaro Dalla, uma oportunidade para discutirmos o seu recente relatório sobre um administrador de uma das zonas de Luanda, e não só, também para discutir a situação política em Angola com Nuno Álvaro Dalla. Angola, como todos sabem, é um país rico em recursos minerais, e quando falamos disso, não falamos apenas do petróleo e dos diamantes. Da Huila, chega-nos a notícia que as autoridades angolanas estão a perspectivar um melhor aproveitamento das potencialidades mineiras da província com a exploração de ferro, ouro e do granito negro. Teodoro Albano.
A Voz da América sabe que a exploração ilegal de ouro no município do Chipindo, a pouco mais de 450 km a norte da província, uma situação que parece fugir do controlo das autoridades locais, embora se cogite, por outro lado, para breve, a retomada da extração do ferro nas minas de Cacinga, na circunscrição leste da Jamba. O diretor nacional de recursos minerais, André Buta, reconhece a ação de garimpeiros do ouro na província da Huila.
É bem verdade que também temos conhecimento de algum garimpo, mas nós não podemos oficializar o garimpo como uma atividade mineira de acordo com as metas que nós temos definidas.
Em atividade intensa de exploração na província da Huila está o granito negro, que em Angola representa quase 60% de todo o potencial existente, disse André Puta. O responsável informou igualmente que o objetivo do setor é trabalhar para iniciar na província uma exploração das rochas ornamentais de forma sustentada.
O que está a ser feito neste momento na província da Huila é aquele trabalho preliminar que vai permitir então termos uma exploração sustentada. Nós temos cerca de 33 empresas que já estão em atividade na província, mas nós gostaríamos que não fossem só 30 empresas, pudéssemos ter mesmo 80 ou 100. Porque potencial a província tem.
Diretor Nacional dos Recursos Minerais do Ministério da Geologia e Minas, André Buta. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com a segunda mão da Liga Europa. E hoje, em Madrid, temos um apetitoso Atlético Madrid-Arsenal. Na primeira mão em Londres, empata um golo, pelo que o Atlético de Madrid é claramente favorito. Arsenal tem que jogar para marcar. Esta é a última época do treinador Arsène Wenger no comando do Arsenal, depois de tantos e tantos. O clube indo à final e possivelmente ganhar. Mas vai ser difícil. A outra meia-final é na Áustria, entre o Salzburgo e o Marselha. Na primeira mão, Marselha venceu por 2-0, pelo que é favorito para estar na final. Salzburgo precisa de marcar 3 golos, caso contrário, adeus, au revoir. Ontem ficámos a saber que é o Liverpool quem vai estar na final da Liga dos Campeões. Foi a Itália perder com Roma por 4-2, mas se o jogo durava mais uns 10 minutos, tudo podia ter ido por água abaixo para o Liverpool. Recordemos que o Liverpool tinha ganho a primeira mão por 5-2 e ontem esteve a ganhar por 1-0, 2-1, jogo empatado a 2 golos, até aos 86 minutos, quando Roma se adianta e depois, já em tempos de descontos, penalti, Roma volta a marcar, 4-2. Suspiro de alívio do Liverpool quando o jogo acabou. Liverpool, que na final vai ter pela frente o Real Madrid, que é claramente favorito. Tal como na primeira mão, no jogo de ontem, Liverpool deu a impressão de ser uma equipa que não é capaz de aguentar 90 minutos. Velocidade, um trio de avançados perigosos, Salah, Mané e Firmino, mas depois vai-se abaixo à partida. Não tem equipa para o Real. Mas atenção, ontem foi a primeira derrota do Liverpool nesta edição da Liga dos Campeões e Real Madrid não esteve muito bem no seu jogo em Madrid contra o Bayern de Munique. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Utah Jazz foi até ao Texas bater o Houston por 116-108. Eliminatória está agora empatada a um jogo cada. Hoje os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, estão em Toronto para o seu segundo jogo desta eliminatória. Cleveland venceu o primeiro jogo. O Boston recebe o Philadelphia também para o segundo jogo da eliminatória. Boston venceu o primeiro jogo. E agora vamos até a Moçambique, até à segunda maior cidade do país, a Beira, que faz agora face a uma onda de crimes que assusta todos. O Francisco Júnior foi lá investigar.
Os mais temidos são os homens katana, que atuam preferencialmente nas zonas periféricas da segunda maior cidade moçambicana, zonas como Alto da Manga. Jerónimo António, casado, pai de 6 filhos, é uma das vítimas.
Apareceram aqui, nesta porta. Aqui. Então romperam a porta, entraram lá dentro, 3, um aqui, o outro lá, na, tipo sentinela, na entrada, onde o senhor parou. Um aí, um aqui, 3 lá dentro. Eu dormi. Entraram no quarto, tira dinheiro. Dinheiro? Vocês não têm, eu tenho. Mamá, tira dinheiro. Katana, com katana. Aí ensinou na testa da minha esposa.
Roubaram um televisor, telemóveis e só não levaram mais nada, porque a esposa de Jerónimo António gritou, pedindo socorro, e um dos filhos do casal, que estava a chegar à casa, decidiu enfrentar os ladrões.
O meu filho estava aí nesta porta. Então ouviu, saiu, fez isso, deu volta, foi encontrar aquele aí. Lutaram aí, e este que estava aqui, então informou os outros, então saíram.
Na cidade de Beira já é normal as pessoas serem assaltadas à porta da sua casa com este catano.
E não é apenas na via pública e em habitações. Também as instituições sofrem. A Universidade Pedagógica, delegação da Beira, já foi alvo de 2 assaltos este ano, como conta Carla Caragianes, diretora adjunta pedagógica.
O ladrão tirou-nos computadores.
Para além da instituição onde trabalha, Carla Caragianes diz que os chamados amigos do alheio já visitaram a casa de um vizinho seu.
O meu vizinho já nem parqueia o carro aqui em casa, porque já lhe partiram o vidro para lhe tirar a bateria, uma bateria que tinha acabado de comprar ainda por cima.
Está mal mesmo, está muito mal.
Nós já andamos com medo ultimamente.
Da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco, e na segunda meia hora o Francisco vai estar aqui com uma reportagem mais alargada sobre o crime na cidade da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique. Ele tem declarações de outras vítimas, fala também do modus operandi, portanto, desses grupos de bandidos, e tem também declarações de um porta-voz da polícia. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música. Vamos ouvir um pouco do Umbundo, Kayanda, por Proletário.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 3 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique 9 horas e 30 minutos, 18h30 em Angola, em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau 7 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou esta quinta-feira que Teherão não vai renegociar o acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. E aqui nos Estados Unidos, entidades oficiais disseram hoje que a Coreia do Norte está prestes a libertar 3 cidadãos americanos detidos naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Climane com a nova Rádio Paz, e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos presentes em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Fidjigiti e a Capital FM na Capital Bissau, e também com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichan Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão de rádio e a informação que a Voz da América produz, está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Presentes também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na técnica continua o Dan Crafton e na produção está presente a Doris Dodson. Três horas e 30 minutos aqui em Washington, João Santarita e as notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou hoje que o Teherão não vai renegociar o acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. A declaração ocorre poucos dias antes da data marcada pelo presidente Donald Trump decidir se os Estados Unidos vão permanecer no acordo. Trump tem afirmado que irá retirar do acordo se não forem introduzidas emendas, incluindo uma proposta para limitar o programa de mísseis balísticos iraniano.
Entidades oficiais americanas disseram hoje que a Coreia do Norte está prestes a libertar 3 cidadãos americanos detidos naquele país. Rudy Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova York e agora membro da equipa de advogados do presidente Donald Trump, disse que os americanos poderão ser libertados ainda hoje. Num tweet, o próprio presidente Trump indicou esperar-se desenvolvimentos sobre essa questão em breve.
O presidente americano Donald Trump confirmou hoje ter reembolsado o seu advogado pessoal, Michael Cohen, de $130 mil que ele pagou à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, isto semanas antes das eleições de 2016, como parte de um acordo entre as partes. Em tweets, Trump afastou a ideia de que o dinheiro usado para os pagamentos teria tido origem em contribuições de campanha eleitoral, o que seria ilegal face à lei americana. Donald Trump negou, no entanto, ter tido uma ligação sexual com Stormy Daniels.
E por último, neste bloco de notícias, pelo menos 78 pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas em tempestades de poeira e chuva no norte e oeste da Índia. As tempestades atingiram os estados de Uttar Pradesh e Rajasthan, provocando também cortes no fornecimento de eletricidade e nas comunicações. Nos próximos 25 minutos teremos uma atualização sobre a celebração e também as reações em relação à liberdade de expressão no mundo. Hoje é o Dia da Liberdade de Imprensa. Mas para já vamos à Beira para dizer que nesta segunda maior cidade moçambicana, os residentes, em particular nos bairros periféricos, andam com medo. Os assaltos praticados, sobretudo por homens armados com katanas, sucedem-se, mas a polícia sossega, garantindo que está a trabalhar para manter a ordem e tranquilidade públicas. O nosso colaborador Francisco Júnior está na Beira e foi ao contacto dos residentes.
Eu sou Ana Ferro, moro cá no Barro da Manga. Sobre a criminalidade, é uma coisa que está a acontecer muito nos dias de hoje.
Chamo-me Deise Isabel da Silva, vivo aqui na Manga, Rua 6.
Você falou sobre o crime que aconteceu na Rua 2.
Balearam um chopelista com 3 balas. Ele morreu mesmo aí na estrada.
Quem é que fez isso?
São bandidos, uns jovens.
Quando é que foi isso?
na semana passada.
Uma vez nós presenciamos o caso de um jovem aqui vizinho. Dois jovens estavam a correr atrás dele e arrancaram os bens dele, bateram nele. Ele ficou ferido. Foi uma coisa muito triste que aconteceu.
Eles assaltam e agridem. Os mais temidos são os homens katana, que atuam preferencialmente nas zonas periféricas da segunda maior cidade moçambicana, zonas como Alto da Manga. Jerónimo António, casado, pai de 6 filhos, é uma das vítimas.
Apareceram aqui, nesta porta aqui. Entraram, romperam a porta, entraram lá dentro, 3, um aqui, o outro lá, na, tipo sentinela, na entrada, onde o senhor parou. Um aí, um aqui, 3 lá dentro. Eu dormi. Entraram no quarto, tira dinheiro. Dinheiro? Vocês não têm, eu tenho. Mamá, tira dinheiro. Katana, com katana. Aí em cima na testa da minha esposa.
Roubaram um televisor, telemóveis e só não levaram mais nada, porque a esposa de Jerónimo António gritou, pedindo socorro, e um dos filhos do casal, que estava a chegar à casa, decidiu enfrentar os ladrões.
O meu filho estava aí nesta porta. Então ouviu, saiu, fez isso, deu volta, foi encontrar aquele aí. Lutaram aí, e este que estava aqui, então informou os outros. Então saíram.
Na cidade da Beira já é normal as pessoas serem assaltadas à porta da sua casa com este catano.
E não é apenas na via pública e em habitações. Também as instituições sofrem. A Universidade Pedagógica, delegação da Beira, já foi alvo de 2 assaltos este ano, como conta Carla Caragianes, diretora adjunta pedagógica.
O ladrão tirou-nos computadores.
Para além da instituição onde trabalha, Carla Caragianes diz que os chamados amigos do alheio já visitaram a casa de um vizinho seu.
O meu vizinho já nem parqueia o carro aqui em casa porque já lhe partiram o vidro para lhe tirar a bateria, uma bateria que tinha acabado de comprar ainda por cima.
Está mal mesmo, está muito mal.
Nós já andamos com medo ultimamente.
De noite, são poucas as pessoas que andam, têm coragem de sair à rua por causa dos assaltos de homens de katana.
Toda a gente tem medo. Quem é que não tem medo de morrer? Todos nós temos medo de morrer. Quem é que não teve medo é Jesus Cristo.
A polícia desdramatiza. Daniel Macuacua, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Sofala, diz que, de um modo geral, os índices criminais baixaram na província. Deu como exemplo o que sucedeu no mês de fevereiro deste ano.
O Comando Provincial registrou um universo de 65 casos de delitos e ainda 24 casos de acidentes de viação. Comparativamente ao igual período do ano transato, portanto, o comando decresceu em cerca de 6 casos, ao ter registrado no ano passado 71 casos criminais, o que corresponde a uma redução em cerca de 8,5%. Portanto, estamos a dizer aqui que não há tendência de aumento de casos criminais a nível da província de Sofala.
O porta-voz da PRM em Sofala diz que a taxa de sucesso na investigação de casos criminais é bom na província, tendo encorajado a população a denunciar os criminosos.
O que nós apelamos às pessoas é que sempre que ocorrer um ato criminal, que deem a conhecer prontamente as instituições competentes no sentido de trabalharem com vista ao esclarecimento. Estamos aqui a falar das instituições competentes, estamos a falar das comunidades policiais, os postos policiais, as esquadras e os comandos, para eles trabalharem no sentido de esclarecer.
Daniel Macuacua, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Sofala, e os esforços para combater o crime naquela província do centro de Moçambique. Da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. São 13:39 aqui em Washington. Continuamos a falar de Moçambique, país que registra uma queda acentuada da liberdade de imprensa. Exemplo disso são os recentes raptos, agressões e ataques a jornalistas. Esta reflexão também foi feita à margem da celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, no qual os jornalistas moçambicanos fizeram uma reflexão, ou melhor, uma análise, sobre a imprensa, justiça e Estado de Direito. Acompanhou esta celebração coração e também traz reações, o nosso colaborador Alfredo Júnior.
Um dos maiores desafios para o exercício pleno da liberdade de imprensa, sobretudo para os órgãos de comunicação públicos, prende-se com a interferência política na linha editorial, segundo o jornalista Armando Nenani, presidente da Associação de Jornalismo Judiciário.
Os jornalistas, nos seus órgãos de informação, sofreram aquilo que nós chamamos de interferências políticas e, em alguns casos, interferências políticas grosseiras na gestão editorial dos órgãos, portanto, de comunicação, sobretudo os órgãos públicos de comunicação social. Nós não podemos ter um setor da comunicação social público que funciona como uma espécie de prolongamento do partido no poder, nem como se fosse, nem como uma espécie de órgãos governamentais.
Fátima Mimbiri, do CIP, Centro de Integridade Pública, associa estas interferências à falta de sustentabilidade financeira, que se assiste nos órgãos privados como uma das fortes ameaças à liberdade de imprensa.
Quando olhamos para a imprensa pública, nós vemos que há um controle cerrado da informação que é publicada, e isso, a olhar para a natureza do órgão que vive e sobrevive às custas daquilo que é o imposto do cidadão, não faz sentido que a imprensa pública seja controlada ideologicamente, e isso tem, se calhar, raízes ligadas ao fato de como é que os gestores dos órgãos públicos são nomeados. Mas quando olhamos para a imprensa privada, o desafio maior e que reflete na qualidade, no tipo de debate que se promove, tem a ver com aquilo que é a capacidade dos órgãos de se manterem, a questão da sustentabilidade. Essa sustentabilidade também tem a ver com condicionalismos ideológicos.
Para Eduardo Constantino, secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, as recorrentes agressões físicas contra jornalistas são um dos grandes empecilhos para que a comunicação social moçambicana exerça cabalmente a sua função.
Não se pode falar de liberdade de imprensa quando situações desta natureza ocorre em plena luz do dia. Não se pode falar de democracia quando a liberdade de imprensa e de expressão está sendo posta em causa. Não se pode falar de boa governação quando a liberdade de imprensa e de expressão está sendo posto em causa.
Moçambique desceu 6 lugares no ranking sobre liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteira, ocupando a posição 93 dentre 180 países. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Em Cabo Verde também há desafios para o alcance da liberdade de imprensa, disse ao nosso correspondente Eugênio Teixeira, a presidente do Sindicato de Jornalistas de Cabo Verde, Carla Lima. Para ela, todos têm a responsabilidade e devem cultivar atitudes que sempre salvaguardem a liberdade de imprensa, fato que, na opinião dela, é primordial para a justiça social e consolidação do Estado de Direito Democrático. Carla Lima coloca na agenda a luta contra as fake news, as notícias falsas.
Por um lado, há essa necessidade de combater essa propagação de notícias ou informações falsas, principalmente nas redes sociais. Por outro lado, há essa tendência também, que nós já verificamos, de sempre que o assunto não agradar, se gritar que é fake news e tentar descredibilizar o órgão, o jornalista ou a classe. Acho que é uma tendência perigosa, é preciso também lutar contra isso.
A abertura das fontes públicas aos jornalistas constitui outro elemento importante que precisa melhorar, a bem da liberdade de imprensa e a verdade informativa, avança a presidente da AJOC.
Se o Procurador-Geral da República tem este problema em aceder a informações, imagina o jornalista e os órgãos de comunicação social, a dificuldade que têm muitas vezes de chegar à fonte oficial, aos documentos e poder assim fazer a informação mais credível.
A falar da questão de autocensura também preocupa, mas a líder da Associação Sindical dos Jornalistas considera tratar-se de um assunto difícil a resolver, já que vem sempre ao de cima a necessidade da garantia do posto de trabalho e o sustento da família. A presidente da JOC afirma que isso se coloca, de uma forma geral, nos diferentes setores do país, maiormente na comunicação social, onde o mercado é curto. Prova disso são as enormes dificuldades enfrentadas, sobretudo pelos meios privados de imprensa. Em relação a essa matéria, o analista Corsino Tolentino também realça a sua complexidade, evocando as mesmas razões apontadas pela presidente da AJOC.
Portanto, a autonomia assumida em termos, isso tem implicações em vários domínios, no domínio do emprego, e nós estamos numa economia fraca, muito fraca mesmo, e as pessoas pensam, em princípio, em primeiro lugar, nos seus próprios interesses. E aí fica extremamente difícil de combater. Penso que tem que ver também com o nível cultural. Cultural no sentido de nível de desenvolvimento coletivo, de maneira que é uma questão que vai ter solução com muito tempo, não é?
Falando da imprensa, sabe-se que o novo regime geral de comunicação social será submetido ao Parlamento para aprovação no segundo semestre do corrente ano, documento segundo fundo do Ministério de Tutela da Comunicação Social, que estão a ser ultimados. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. São 3 horas e 45 minutos aqui em Washington. Passamos a ler uma informação de última hora. O presidente da RENAMO, Afonso Lacama, morreu nesta quinta-feira na Gorongosa, sob a Voz da América, junto de fontes próximas do partido e da família. Falamos mais tarde, disse uma fonte familiar à Voz da América, que não confirmou nem desmentiu a morte. No entanto, uma fonte da RENAMO revelou que um comunicado será divulgado às 20 horas e 30 minutos de Moçambique. Algumas representações diplomáticas em Maputo têm trocado informações entre os seus funcionários a confirmar a morte. A causa da morte não é conhecida, tendo algumas fontes avançado em acidente cardiovascular, enquanto outras apontam para diabetes. Esta é uma notícia que nos chega de Moçambique e é uma notícia em atualização, dando conta da morte do líder da RENAMO, Afonso Marcacho Maceta da Cama. 3 horas e 46 minutos, continuamos a falar sobre a liberdade de expressão nos países africanos de língua portuguesa. O ministro da Comunicação Social de Angola, João Melo, anunciou a autorização para a abertura de 15 rádios privadas no país. Este anúncio foi feito em Luanda, onde Alexandre Neto Solombe, o presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral, que é o MIS da Angola, criticou a falta de rádios comunitárias no país. Reporta Coque Mukuta.
Para o jornalista angolano e presidente do MIS Angola, Alexandre Neto Solombi, a abertura de mais rádios privadas não significa avanços na liberdade de imprensa, nem pluralidade na opinião. Solombi diz ser uma vergonha em toda a África Austral Angola ser o único país sem uma rádio comunitária.
Como nós esperávamos que houvesse a regulamentação da lei de imprensa e não uma formulação de uma nova lei. O que aconteceu é que nós tivemos uma nova lei de imprensa e não propriamente a regulamentação da Lei nº 7/06. E é o que aconteceu. Portanto, esperamos que o Executivo, nesta fase das esperanças, não é? Possa efetivamente colmatar esta lacuna, que é vergonhosa, porque no quadro da região, Angola é eventualmente o país da SADEC que não tem rádio comunitária.
Entretanto, o Ministro da Comunicação Social, sem responder à crítica, anunciou esta quinta-feira na conferência promovida pelo Ministério da Comunicação Social para assinalar mais um dia de liberdade de imprensa a abertura de mais 15 rádios privadas em todo o país. Melo não mencionou os donos nem os critérios da aceitação destes órgãos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um grupo de organizações de defesa da liberdade de imprensa levanta a sua voz para chamar a atenção para os desafios enfrentados pelos jornalistas aqui nos Estados Unidos da América. Organizações como o Artigo 19, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, Instituto Internacional de Imprensa, Índice de Censura e Repórteres Sem Fronteiras apresentaram um relatório no qual denunciam o aumento de processos nos tribunais, restrições governamentais à informação pública e estigmatização dos profissionais por parte de políticos dos Estados Unidos, que têm repercussões agravadas noutros países. Álvaro Lugero Andrade.
Aquelas organizações indicam que a Constituição americana torna o país um dos mais livres do mundo, mas alertam que as declarações do presidente Donald Trump, particularmente o que ele considera de notícias falsas, têm influenciado negativamente o país e o mundo. A mesma expressão tem sido usada por líderes de países onde a imprensa não é livre, como Nicolás Maduro da Venezuela, Bashar al-Assad da Síria e Aung San de Myanmar. As pressões que os jornalistas enfrentam nos Estados Unidos refletem a atmosfera tóxica que existe contra a imprensa, alerta Jody Ginsberg, diretora executiva do Índice de Censura, para quem a animosidade em relação à imprensa está a minar o direito do público à informação. O relatório daquelas organizações nota o aumento de processos contra jornalistas que começou sob a administração do antigo presidente Barack Obama e expressa preocupação com as posições do governo Trump sobre a capacidade dos repórteres de proteger as suas fontes. Elas também culpam Trump por ataques verbais à imprensa. Ao atacar de maneira aberta e agressiva jornalistas e meios de comunicação, a atual administração americana pode minar a liberdade de imprensa e criar uma cultura em que os jornalistas se encontram desprotegidos, conclui o relatório. A Casa Branca rejeitou as críticas, com a secretária de imprensa Sarah Huckabee Sanders a considerar que a administração Trump é uma das mais acessíveis nas últimas décadas. Apoiamos uma imprensa livre, mas também apoiamos uma imprensa justa, disse Sanders.
Treze horas e 50 minutos, continuamos na emissão vespertina da Voz da América em português, neste dia em que o mundo assinala o Dia da Liberdade de Imprensa, de jornalistas enfrentarem a detenção, a intimidação ou até mesmo a morte por fazerem o seu trabalho. Este é um trabalho de Ayesha Tazin, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Embora a lista dos países que fazem mais censura no mundo seja mais ou menos a mesma, surge uma nova hostilidade contra as mídias, esta proveniente de ambientes anteriormente amigos. As organizações dos direitos sustentam que a liberdade de imprensa, em vez de melhorar, encontra-se cada vez mais ameaçada. Quando jornalistas ocorreram esta semana ao local para cobrir uma explosão registrada em Cabul, um bombista suicida do Estado Islâmico fez explodir, causando a morte a 9 jornalistas. Foi um episódio sombrio dos perigos que os jornalistas enfrentam nas zonas de conflito. Os países em conflito continuam a ser os locais mais perigosos para os mídias e a guerra está longe de ser a única ameaça para a liberdade de imprensa hoje em dia. Segundo o relatório anual publicado pelos Repórteres Sem Fronteiras, a hostilidade contra os meios de informação está a aumentar e não apenas em locais sob regime autoritário. Os Estados Unidos, por exemplo, desceram para o 45º lugar do índice. Os Repórteres Sem Fronteiras referem que o presidente Donald Trump, um entusiasta das críticas aos médias, tem-se referido aos jornalistas como inimigos do povo. A organização considera que as detenções e a violência contra os jornalistas aumentaram no último ano nos Estados Unidos, como refere Margot Ewan, daquela instituição.
We do see a correlation between this verbal violence against journalists from the presidency and the physical violence here.
Vemos uma correlação entre a violência verbal contra os jornalistas por parte da presidência e a violência física. Vemos igualmente o impacto mundial que estes comentários têm contra a liberdade de imprensa.
Elementos da Casa Branca sustentam que Trump é uma das administrações mais acessíveis das últimas décadas, afirmar ser ridículo sugerir o contrário. O ano passado, o número de jornalistas detidos pelo seu trabalho atingiu um número recorde, com a Turquia, a China e o Egito sendo os maiores infratores, isto segundo o Comitê de Proteção dos Jornalistas. Na Europa, a região considerada de maior respeito pela liberdade de imprensa, 2 repórteres foram mortos a tiro pelo seu trabalho. Na Índia, e segundo os Repórteres Sem Fronteiras, elementos das mídias sociais alegadamente contratados pelo primeiro-ministro Narendra Modi atacaram jornalistas críticos do governo. A jornalista Gauri Lankesh foi assassinada por ter criticado o extremismo hindu da ala direita. No Paquistão, jornalistas e ativistas receiam ser detidos ou desaparecerem e os repórteres sem fronteiras sustentam que os mídias são com frequência impedidos pelo setor militar de cobrir certos assuntos. Os jornalistas sustentam que sem o direito de questionar as pessoas no poder, todos os outros direitos encontram-se em risco. A UNSAI ao correspondente do LA Times no Paquistão.
Press freedom is the basic pillar of democracy and is the basic pillar of a society that needs to grow.
A liberdade de imprensa é a pedra basilar da democracia e de uma sociedade que necessita de crescer. Segundo a Freedom House, a liberdade de imprensa declinou nos últimos 13 anos e apenas 13% da população mundial usufrui de uma imprensa realmente livre.
Continuamos já a falar sobre notícias internacionais. Depois de falarmos da liberdade de imprensa, dizer que uma enfermeira que trabalhava para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi sequestrada na capital da Somália, confirmou aquela organização internacional. Um porta-voz do Ministério da Segurança Somali indicou à Voz da América que a enfermeira foi raptada nas instalações da Cruz Vermelha em Mogadíscio, a capital da Somália. A mesma fonte precisou que a enfermeira tenha nacionalidade alemã e foi raptada das instalações por indivíduos armados. 13:55 aqui em Washington, momento para convidar o João Santa Rita e a sua habitual página reservada ao desporto.
Na página desportiva vamos começar com a segunda mão da Liga Europa e hoje em Madrid temos um apetitoso Atlético Madrid-Arsenal. Na primeira mão em Londres empata um golo, pelo que o Atlético Madrid é claramente favorito. Arsenal tem que jogar para marcar. Esta é a última época do treinador Arsène Wenger no comando do Arsenal, depois de tantos e tantos anos, e nada seria melhor para ele do que deixar o clube indo à final e possivelmente ganhar. Mas vai ser difícil. A outra meia-final é na Áustria, entre o Salzburgo e o Marselha. Na primeira mão, Marselha venceu por 2-0, pelo que é favorito para estar na final. Salzburgo precisa de marcar 3 golos, caso contrário, adeus, au revoir. Ontem ficámos a saber que é o Liverpool quem vai estar na final da Liga dos Campeões. Foi a Itália perder com o Roma por 4-2, mas se o jogo durava mais uns 10 minutos, tudo podia ter ido por água abaixo para o Liverpool. Recordemos que o Liverpool tinha ganho a primeira mão por 5-2 e ontem esteve a ganhar por 1-0, 2-1, jogo empatado a 2 golos até aos 86 minutos, quando Roma se adianta e depois, já em tempos de descontos, penalti, Roma volta a marcar, 4-2, suspiro de alívio do Liverpool quando o jogo acabou. Liverpool, que na final vai ter pela frente o Real Madrid, que é claramente favorito. Tal como na primeira mão, no jogo de ontem, Liverpool deu a impressão de ser uma equipa que não é capaz de aguentar 90 minutos. Velocidade, um trio de avançados perigosos, Salah, Mané e Firmino, mas depois vai-se abaixo à partida. Não tem equipa para o Real. Mas atenção, ontem foi a primeira derrota do Liverpool nesta edição da Liga dos Campeões e Real Madrid não esteve muito bem no seu jogo em Madrid contra o Bayern de Munique. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Utah Jazz foi até o Texas bater o Houston por 116-108. Eliminatória está agora empatada a um jogo cada. Hoje os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, estão em Toronto para o seu segundo jogo desta eliminatória. Cleveland venceu o primeiro jogo. O Boston recebe o Philadelphia também para o segundo jogo da eliminatória. Boston venceu o primeiro jogo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado será Nuno Álvaro Dalla, um ativista angolano. Antes de passarmos para o resumo da imprensa norte-americana, dizer que na terceira parte desta emissão vespertina estará aqui o Álvaro Lugero Andrade para atualizarmos esta notícia que tem a ver com a morte em Moçambique de Afonso Dhlakama, o líder da RENAMO. Agora sim, as manchetes dos jornais americanos. O New York Times e o Washington Post escrevem que o presidente Donald Trump confirmou ter reembolsado o advogado Michael Cohen na verba paga a uma atriz de filmes para adultos. Enquanto isso, o New York Times escreve que a China tenta manter a influência sobre a Coreia do Norte e que uma equipa de tropas especiais ajuda os sauditas a combater os rebeldes iemenitas. O Washington Post escreve que após a morte do juiz Antonin Scalia, os elementos do Supremo Tribunal tentaram chegar a consenso e que neste momento têm chegado a decisões divididas. Este mesmo jornal escreve que, segundo Rudolf Giuliani, o conselheiro especial Mueller vai manter Ivanka Trump fora das investigações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Esta é a terceira parte da nossa emissão vespertina. Transmitimos para Angola e São Tomé e Príncipe e transmitimos para todo o mundo em onda curta, em FM em Moçambique, com as estações parceiras, a Nova Rádio Paz em Kilimani e a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Fijigiti e Capital FM, em Bissau e também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichau Oku em Gabu, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Twitter, Snapchat, Instagram e no WhatsApp, onde o número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, o Mariano Bartolomeu e na técnica o Dan Crafton. E tal como afirmamos, esta terceira parte é dedicada a uma emissão especial, isto em relação à atualização sobre a morte de Afonso de Acampo. São 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Já tenho aqui nos estúdios o meu colega Álvaro Gero Andrade. Uma das notícias de hoje, Álvaro, logo pela manhã tivemos esta informação sobre a morte de Afonso da Cama e tudo indica que está confirmada esta ocorrência, Álvaro.
É verdade, Amancio Miguel, tivemos durante algumas horas a tentar confirmar, já que havia muitas informações desencontradas. A informação que recebemos logo cedo é que ele teria tido um problema de saúde e havia duas versões. Junto, devido à idade, devido à doença de diabetes, que sofre de diabetes, ele teria morrido por complicações de diabetes. Outra informação apontava que ele teria tido um AVC por volta das 8 da manhã e teria sido evacuado. Essas duas informações, nenhuma delas foi confirmada como tal, mas sim a confirmação de muitas fontes cruzadas é que, através de nossos correspondentes em Maputo e também na Beira,
na região do centro de Moçambique,
é que ele de facto faleceu hoje. Nós contactámos, um dos correspondentes contactou dois familiares de, muito próximos de Lacama, que nem nos mentiram, nem confirmaram a notícia, e disseram que logo mais iriam avançar com um comunicado. A informação que temos é por volta das 20h30 de Moçambique, portanto, dentro de sensivelmente 30 minutos, a Renamo ou a família, um deles ou todos, vão avançar com um comunicado sobre este assunto. Também tivemos informação que as representações diplomáticas em Maputo começaram a trocar informações entre elas e os seus funcionários e também com os seus países, as capitais dos seus países, a informar da morte de Afonso de Lacama, notícia que já está também toda a imprensa moçambicana e também na imprensa internacional, em vários canais, avançar com esta informação. A informação que nós temos é que Lacama teria 102 anos de idade, não teria uma pessoa tão velha, mas teria complicações de diabetes também. Está aberta a possibilidade de um AVC, algo que não foi confirmado ainda. Não sei se nas tuas comunicações, tu também falaste com uma fonte diplomática que confirmou que teriam recebido essa informação.
Estão pelo menos em contacto, as pessoas ligadas às embaixadas estão pelo menos em contacto com o familiar, tal como dizia o Álvaro, para obterem a informação apurada sobre esta notícia, que, tal como afirmámos, está em atualização. E o avô também dizia, e muito bem, que há suspeitas de que terá sido um ataque cardiovascular, o AVC, ou então de problemas de diabetes. E havia notícias, noutra altura, que também a questão de diabetes era uma complicação de saúde que aparentemente o líder da oposição moçambicana, Afonso Lhakama, debatia-se com ela. E também é facto que muitos órgãos de informação internacionais avançam a mesma notícia e, por outro lado, alguns canais de televisão moçambicana já começam a fazer os comentários em relação a esta situação. Creio que, Álvaro, se calhar podemos já ir ao encontro de um dos nossos colaboradores para fazer a atualização a partir de Maputo daquilo que é, e creio que já temos em linha o William Apote. William Apote, boa noite.
Muito boa noite.
William Apote, neste momento ainda a Renamo ou os familiares não emitiram o comunicado?
Nesta altura, precisamente, ainda não há nenhum comunicado, ainda não há nenhuma informação oficial, quer do partido, quer de fontes familiares, mas o que é de fato vai ganhando contornos de fato ser um fato da percepção é essa questão de que Afonso Lhakama efetivamente perdeu a vida. Faltamos saber se, na verdade, foi ao longo da manhã aqui em Moçambique ou foi efetivamente ao longo desta tarde. É uma informação que também ainda não há. Não há clareza, tanto mais também que a própria causa da morte ainda não é assim muito conhecida, ainda que vai ganhando mais contornos a informação de que ele terá perdido a vida vítima da diabetes, que é uma doença com a qual ele já vinha se debatendo de algum tempo para cá, e inclusive chegou-lhe a custar alguma intervenção ao nível da vista, porque em algum momento eu tinha perdido parcialmente a visão, exatamente por causa dessa questão da diabetes.
William, qual é que é o ambiente vivido, é verdade que o William está ocupado na redação a seguir esta notícia, mas qual é que é o ambiente vivido em Maputo logo que começaram a circular primeiro os rumores, depois a confirmação através de fontes que ainda não podemos divulgar os nomes, mas também há muito fluxo de mensagens nas redes sociais, por exemplo. Qual é que é o ambiente em Maputo, em particular, em relação a esta notícia?
Efetivamente, essa informação começou como se fossem simples rumores e foi se espalhando de uma forma mais ou menos geral ao nível das redes sociais, até que ao início da noite veio a alguma confirmação de fontes próximas do próprio partido. No entanto, ao nível da sociedade como toda, paira um sinal de indignação e também um pouco de expectativas, sobretudo à espera de uma confirmação oficial. Porque, acima de tudo, pelo carisma que o próprio Afonso Lhakama vinha granjeando, e também tendo em conta aquilo que eram os dossiês que ele vinha negociando com o presidente da República e com o Partido no Poder, há muitas expectativas também sobre aquilo que seria o desfecho, então, dessas negociações. Portanto, quando cai esta notícia que foi uma espécie de uma bomba, uma espécie de um gelo no meio desse processo todo, as pessoas continuam à espera de uma informação oficial, quer do partido, quer da fonte familiar, e acima de tudo também ficam naquela expectativa de o que é que se vai seguir daqui em diante. Por um lado, em torno desses dossiês que ele vinha negociando, e por outro lado, em torno daquilo que é o futuro do próprio partido Renamo, que, como sabemos, ainda tem uma ala militar e também tem uma ala política que está a nível das cidades e também ao nível do Parlamento. E a questão que fica numa perspectiva em que ainda não se vislumbrava quem é que é a figura que seguia o Lhakama, a figura número 2 do partido. Portanto, ficam muitas dúvidas que eventualmente vão começar a ganhar alguma luz a partir do momento em que aparecer essa confirmação oficial do Departamento Físico de Afonso Lhakama.
William, entretanto, o que tem saído na imprensa de Moçambique neste momento são informações apenas de jornalistas ou já há comentários de analistas, de observadores? Há alguma reação de alguma entidade, seja tanto da Frelimo, da RENAM ou do MDM? Ou de outras entidades?
De partidos políticos ainda não há nenhum comentário. Há apenas algumas chamadas que nós jornalistas vamos recebendo de algumas fontes ligadas aos grandes partidos aqui do país a querer realmente confirmar se de fato essa informação é real ou não. Mas, portanto, todo mundo, inclusive as organizações diplomáticas, estão todas contidas à espera, efetivamente, de uma confirmação oficial. Por enquanto, está tudo congelado, está tudo na expectativa, à espera apenas dessa confirmação oficial, que algumas fontes ligadas ao próprio partido dizem que poderá acontecer dentro de instantes, mas também há alguma indicação a dizer que pode acontecer amanhã, de manhã, por via de uma conferência de imprensa geral. Mas são situações que, pronto, vamos aguardando. Os próximos minutos poderão então nos dar a confirmação oficial.
William, antes de deixarmos e vamos depois para o Chimoio, de onde está o André Batista, eu ia perguntar, confirmando esta, pronto, em princípio está confirmada a morte, quem amanhã seria o líder da RENAM? Na estrutura hierárquica, quem assumiria a liderança do partido?
Portanto, esta é uma questão que é nessa altura muito difícil de responder, porque temos ao nível do Parlamento a Ivone Soares, que é a chefe da bancada, mas também temos naquilo que é a estrutura organizacional do partido, temos o Manuel Pissoto, que é o secretário-geral, e também temos este braço militar que se desconhece e eventualmente quem é a figura a seguir a Fonte de Cama, que estaria a assumir as lides desta ala militar. Portanto, estas são questões que é extremamente difícil nessa altura de cogitar, porque a própria interligação entre estas três forças, entre estas três alas, não existe em tanto que tal. Portanto, há ainda uma incógnita muito grande que só pode ser mesmo respondida ao longo dos próximos tempos.
Meu caro William, muito obrigado por esta apresentação. Se for necessário e há tempo ainda, regressaremos a ti em Maputo. Vamos agora para Chimoio, de onde temos ao telefone o André Batista. André, boa noite para ti. Que informações tens neste momento?
Boa noite, ouvintes. Na verdade, oficialmente ainda não existe nenhuma informação da confirmação de Afonso Djekama, o líder da RENAMO, mas os relatos que nos chegam é que por volta das 8 horas, na Gorongosa, e por supostamente ter atrasado o helicóptero que dizia evacuar o líder da RENAMO da Gorongosa para Sofala para uma assistência na África do Sul, não terá resistido, no entanto, a uma diabetes. E as informações começaram a circular por volta das 9:30. Tentativas de contactá-lo diretamente estavam praticamente impossíveis por causa das redes de comunicação. E se foi esperando qualquer informação oficial que fosse vir da parte do partido ou da parte de alguma fonte familiar, mas até ao fim da tarde de hoje as especulações continuam a caminhar, embora haja um tom um pouco mais afinado da situação em relação à morte do líder. Algumas fontes familiares que nós contactamos não confirmaram e nem desmentiram, mas o tom da voz, o rosto, mostrava de alguma forma alguma tristeza, mas que não se pode traduzir, no entanto, que seja ligada à morte do líder da RENAM.
André Batista, na imprensa internacional fala-se de vários cenários dessa questão do helicóptero. Apenas para clarificar, da informação que o André tem, o líder encontrava-se, o líder da RENAMO, neste caso, encontrava-se na Serra da Gorongosa ou estava na Beira?
O líder da RENAMO estava na Serra da Gorongosa e ele terá, segundo algumas informações que conseguimos colher, ele terá tido alguma dificuldade por volta das 6 e fez o pedido do helicóptero que demorou algum tempo para conseguir chegar a Gorongosa para que ele fosse evacuado para a África do Sul através do aeroporto internacional da Beira. Esta é a informação que me chega.
Entretanto, André, vou colocar-me a mesma questão que eu tinha colocado ao William. É sobre como fica a liderança da RENAMO, já a partir de agora, das primeiras horas de amanhã. O William falava de três frentes, o secretário-geral do partido, também o braço militar, que se conhece quem é um líder, e também a bancada parlamentar, liderada por Ivan Soares, que é, por sinal, sobrinha de Afonso de Lacama. Tu conheces muito bem a situação. E também Afonso de Lacama, falaste com ele muitas vezes. Há algum cenário que podes perspectivar por agora ou ainda não?
É um pouco difícil fazer uma perspectiva muito, muito, muito clara em relação a quem poderá substituir Afonso de Lacama, porque nos últimos anos houve muita cautela em volta disto. Aliás, foi quase um assunto de debate ao nível do país, ao nível internacional, de quem poderia substituir Afonso de Lacama, tendo em conta que também a idade já estava a levar e já tinha reclamado de algumas doenças que se podem considerar crónicas. E, no entanto, nunca chegou a aparecer alguém que estivesse de forma mais clara que seria o seu substituto em caso de necessidade. Mas, no entanto, a maior probabilidade que se pode fazer leitura, admitindo os últimos cenários políticos, os últimos cenários, os últimos cenários do próprio partido, algumas reuniões, organizações, avançam mais para a chefe da bancada parlamentar a fazer a substituição. Mas isto é apenas uma especulação, porque formalmente não dá para fazer assim uma leitura de quem poderá fazer a substituição. Como o William dizia, tem a parte política, que neste caso o número 2 seria o Manuel Bissoko, que deveria passar a presidência do partido, mas, no entanto, também tem a ala militar, que tem provavelmente a sua voz dentro do partido, e não se sabe ao concreto o que é que será, qual é o cenário que vai acontecer nos próximos dias.
Entretanto, na tua ótica, o desaparecimento de Afonso de Lacama poderá facilitar ou dificultar ainda mais um acordo de paz definitivo e o regresso totalmente de Moçambique à normalidade do ponto de vista político-militar?
Do ponto de vista político-militar, do ponto de vista político, a maior probabilidade de haver um abrandamento, porque há uma linha que é mais serena, uma linha que é mais tranquila e que esteve muito acesa, muito participativa nas negociações e no tratamento dos documentos sobre a descentralização. Mas, no entanto, na ala militar, nós como percebemos nos anos anteriores, parece que sempre houve uma tentativa de trazer a paz das armas e isto fica um pouco complicado. Fica um pouco complicado. Mas, politicamente, se fosse seguido esta linha, haveria mais probabilidade de que tivéssemos uma paz em Moçambique.
André Catoeira, muito obrigado pela tua participação aqui. Portanto, em qualquer momento podemos regressar a ti também, mesmo depois de terminar o nosso programa aqui de rádio, que termina dentro de 11 minutos e 10 segundos. Nós continuaremos no Facebook, nas redes sociais e também nas... E também através da nossa página da internet, dentro de momentos teremos muita informação a partir da nossa redação sobre o passamento de Afonso de Lacama, informação que estamos a querer reconfirmar, ou que seja assumida, seja pelo partido, seja pela família de Afonso de Lacama. A informação que temos é que Afonso de Lacama faleceu hoje à idade de 105 anos, e não 102, como eu disse no início, à idade de 105 anos, hoje na Serra da Golongosa. Como víamos aí do Catoeira, ele terá tido uma complicação de diabetes, apesar também de algumas fontes apontavam para um acidente cardiovascular, mas ele teria sofrido mesmo, era um ataque de diabetes, ou tendo uma complicação de diabetes, então não teve como sair a tempo da Serra da Golongosa no helicóptero para Sofala e de lá seguir para a África do Sul, onde poderia ser atendido. William pode dizer que já sofreu isso há muito tempo. As últimas fotos, inclusive, de Lacan mostrava alguma deficiência nos olhos. Ele teria perdido parte da vista. Portanto, é uma informação que estamos a querer confirmar. Amans, não sei se... Eu sei que Amans fez alguns contactos neste momento, enquanto eu estava aqui a falar com o Catoeira, com o André Batista. Não sei, portanto, se tens alguma informação complementar.
Bom, até o momento, pelo menos pela informação que estamos a recolher, há muito naquilo que nós chamamos de off the record, há muita gente que confirma a ocorrência ligada ao partido, neste caso Vertente, segundo também reportaram os nossos correspondentes e fontes familiares, mas ainda não o partido ainda não apresentou a declaração formal sobre a questão. E tal como dizia anteriormente, a imprensa internacional já fala da morte do Afonso de Lacama e também levanta estes questionamentos sobre a questão da sucessão, que é uma questão que tentamos procurar explorar na conversa com os nossos dois correspondentes, um no centro de Moçambique e o outro em Maputo, que é uma questão que acho que irá dominar também os próximos dias no cenário político moçambicano. E dizer também, Álvaro, que esta morte de Lacama acontece numa altura em que havia um impasse ao nível parlamentar em relação ao acordo de descentralização que Lacama havia acordado com o presidente Filipe Nyusi, com algumas alas, até porque apresentamos um trabalho que falava disso, algumas alas a não concordarem com esta revisão pontual para acomodar a questão do voto direto para os administradores, por exemplo, e também numa altura em que Moçambique prepara-se para o próximo processo eleitoral, que já será no último trimestre deste ano, que serão as eleições autárquicas, e num espaço de um ano Moçambique voltará a ter eleições, e desta feita serão eleições gerais. É uma morte que vai também, de certa forma, como dizem as análises ainda possível, vai complicar um pouco mais o cenário político, uma vez que não se conhece até o momento qual é a linha de sucessão da própria Renamo, que teve durante todos estes anos a liderança de Afonso de Lacama. Afonso de Lacama, que chegou a Renamo já pela parte da história, que chegou à liderança da Renamo após a morte em combate do primeiro líder da Renamo, que foi o André Maçangaíça.
Entretanto, eu estava mesmo, quando estavas fora a fazer estes contactos, eu estava a falar com o André Batista, essencialmente sobre se a saída, e parece que começaste a responder isto, se a saída em cena de Afonso de Lacama complica ou facilita um acordo definitivo e uma estabilização em Moçambique, do ponto de vista político, diplomático e militar, mais do ponto de vista militar.
Se calhar, este é um debate que neste momento é complicado, porque a questão não é que o Afonso de Lacama estivesse a defender apenas os seus ideais, mas que era uma questão que é uma preocupação da própria Renamo. Mas, por um lado, diz-se que o principal estratega, quer político, quer militar, da Renamo é o próprio Afonso de Lacama, e diz-se nos corredores de Moçambique, por exemplo, que Afonso de Lacama é uma figura importante para o processo democrático em Moçambique. Ao mesmo tempo que não há clareza sobre quem poderá sucedê-lo, creio que a questão da desmilitarização da Renamo poderá voltar a acontecer, mas se calhar os membros da RENAMO não vão deixar-se levar porque o seu líder não está e passarem por uma situação que se não resolve a questão dos homens, chamados homens armados da RENAMO. Esta ainda é uma incógnita dentro da própria RENAMO, que a futura liderança terá que resolver, mas há dúvidas que se levantam neste momento se haverá dentro da própria RENAMO uma outra figura com a pujança de Afonso Vilhacama para pressionar o governo do dia a fazer as alterações desejadas.
Entretanto, quando estamos a terminar esta cobertura especial, queremos dizer que estaremos através do Facebook, do Twitter, do Instagram, com mais informações e também na nossa página voaportugues.com. Afonso Machado Maceta de Lacama, o líder da RENAMO, nasceu a 1 de janeiro de 1953, em Magunde, no distrito de Xibabava, em Sofala, é filho de um líder tradicional, o Régulo Magunde, que continua vivo. De Lacama ingressou na Frelimo em 1974, mas abandonou o movimento em pouco tempo, tornando-se um dos fundadores da Resistência Nacional de Moçambique. Foi quando morreu André Mskangaís em combate na Gorongosa, 17 de novembro de 1979, que De Lacama tornou-se presidente do movimento, tendo assumido as rédeas no ano seguinte, em 1980. De Lacama assim assumiu guerrilha com 27 anos de idade e foi com sua liderança que a Guerra Civil, que durou 16 anos, se expandiu para todo o território nacional, estruturando o país ao nível económico e social, desestruturando o país ao nível económico e social, o que levou o governo a negociar com o regime do Apartheid, que financiava a RENAMO, um acordo de não agressão em 1984. No tal acordo, o governo moçambicano deixaria também do seu lado de apoiar o ANC, que lutava contra o então regime do Apartheid, e este, por sua vez, a RENAMO. Então, estamos assim a chegar ao fim deste especial, Amancio Miguel, e iremos para o editorial, e logo depois regressaremos para terminar esta emissão, continuando nas redes sociais e no nossa página voaportugues.com.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. É 3 de maio, celebramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa para chamar a atenção para a importância da circulação de informação para o público e o papel essencial dos trabalhadores dos meios de informação. É o momento para evocar que em muitos países no mundo os trabalhadores dos mídias, incluindo jornalistas, redatores e empresários do sector, são intimidados, atacados, detidos e até mesmo assassinados por simplesmente fazerem o seu trabalho. As publicações são censuradas, multadas, suspensas e encerradas. Não é coincidência que quanto menos democrático e mais autoritário seja o governo de um país, trabalha mais arduamente para suprimir o fluxo da informação. É por isso que uma imprensa livre é com frequência a única instituição que pode ser com eficácia e consistência expor um governo corrupto e manter o público informado. Os jornalistas mantêm o governo e os poderes honestos. Com efeito, uma sociedade livre e democrata não pode existir sem uma imprensa livre e independente, salvaguardando um sistema político baseado na vontade do povo. O tema deste ano mantém a atenção no poder, destaca a importância de criar e manter um ambiente legal que apoia a liberdade de imprensa, bem como o papel desempenhado pelo sistema judicial em assegurar a proteção da liberdade de imprensa e garantir a acusação dos crimes contra os jornalistas. Com efeito, se a imprensa desempenhar o seu papel, facilitando o fluxo de informação que mantenham os cidadãos informados, têm de ser mantidas determinadas condições. Estas incluem um ambiente legal que permita aos mídias abertos e pluralistas, vontade política para apoiar o sector, primada lei para proteger, incluindo leis para salvaguardar a liberdade de expressão, os profissionais dos mídias mantêm os mais elevados princípios éticos e profissionais e um universo de leitores capaz de os obrigar a manter tais níveis. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, bem, estamos os mídias em risco de serem censurados ou encerrados e focamos os jornalistas que perderam a vida quando exerciam a sua profissão. Apelamos a todos os países para apoiar a liberdade de imprensa e investigar e processar judicialmente todos os crimes contra os jornalistas. Foi um editorial que foi nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta terceira meia hora e também ao final da nossa transmissão da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, com os últimos 30 minutos dedicados à análise possível sobre esta morte de Afonso Vilhacama, o líder da RENAMO, o principal partido da oposição de Moçambique. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, despedem-se Álvaro Lugero Andrade, Dan Crafton, Mariano Bartolomeu, Doris Dodson e Amancio Miguel. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.